Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte e prezado ouvinte também. Desde já um feliz ano para si. Estamos aqui num novo ano, embora com o programa que já vem do ano anterior, e nós queremos realmente que este programa continue a ser uma bênção na sua vida, e por isso estamos aqui mais uma vez e vamos continuar durante este ano, sempre com o nosso convidado que já está aqui connosco. Olá, Artur, bom ano para ti.
Olá, Samuel, um bom ano também.
Ok. Artur, eu já te vou fazer a pergunta, mas antes deixa-me só dizer aos nossos ouvintes, relembrá-los, que eles são participantes neste programa. Embora tímidos, talvez este ano possa ser um ano diferente, em que eles queiram participar mais do que fizeram o ano passado, mas gostávamos que houvesse essa participação, e para isso o querido e apresado ouvinte podem nos escrever para o nosso e-mail programas@radiorcs.pt ou então pelo telefone 933-912-912 e faça chegar as suas dúvidas, as suas questões. Eu acredito que há sempre dúvidas e questões, sobretudo bíblicas, que precisam ser esclarecidas para andarmos, irmos um pouco mais além do que aquilo que nós já sabemos e conhecemos. Por isso, fica aqui o nosso apelo e aguardamos as suas questões. Artur, hoje nós gostávamos ainda de falar, enquadrado nesta época natalícia, falámos sobre o ano do nascimento de Jesus, falámos sobre o recenseamento que Maria e José foram alvo. Eu desta vez gostaria de perguntar mais sobre a data mesmo do nascimento de Jesus. Hoje festejamos o 25 de dezembro, mas também isso é muito discutido. Os cristãos celebravam o Natal em duas ocasiões diferentes. Podemos ter alguma certeza do dia em que Jesus realmente nasceu?
Como eu já tinha dito em programas anteriores, portanto, não havia no tempo de Jesus aquilo que nós hoje temos, que é de marcar objetivamente e com exatidão o momento do nascimento. E é verdade, os cristãos dividem-se em relação ao acontecimento. No Ocidente, normalmente celebram o 25 de dezembro, enquanto que no Oriente preferem o dia 6 de janeiro. Como iremos ver, estas duas datas, 25 de dezembro e 6 de janeiro, como estão ancoradas nas respectivas tradições religiosas, no entanto, elas têm falta de apoio bíblico para serem datas exatas. Sempre se celebraram assim, quer no meio ortodoxo, quer no meio católico, mas, na verdade, elas não têm um apoio bíblico. Antes disso, antes destas duas datas, o 25 de dezembro e o 6 de janeiro, houve até outras datas que foram avançadas para o nascimento de Jesus.
Artur, seguindo nesse raciocínio, como é que então se chegaram às primeiras datas para o nascimento de Jesus Cristo?
Quando Lucas relata o nascimento de Jesus, ele afirma que havia pastores no campo. No capítulo 2 do seu Evangelho, no versículo 8, ele diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Sabemos que os pastores na Palestina estão no campo desde março, abril, até ao mês de novembro. E, portanto, segundo a informação de Lucas, se nós só tivéssemos esta informação para nos orientarmos, significaria que Jesus poderia ter nascido em três estações do ano. Primavera, verão
e outono.
Ou outono. Excluído seria o inverno.
Que
é aquela que nós celebramos.
Incrível.
Ora, tal ausência de informações levou até vários cristãos, ao longo dos séculos, a procurarem calcular a data para o nascimento de Jesus. Num escrito falsamente atribuído a Cipriano, no ano 243 da nossa era, portanto, no século III, o dia do nascimento de Jesus Cristo foi fixado a 28 de março. E podemos perguntar, porquê 28 de março? Porque, segundo o autor, quando no livro de Gênesis Deus separou a luz das trevas, estas formavam duas partes iguais. Por isso, a criação do mundo teve que ter necessariamente lugar numa data em que dia e noite tivessem o mesmo comprimento. Ora, no calendário romano, o equinócio da primavera era a 25 de março, e o autor concluiu que esse teria sido o primeiro dia da criação. Como Deus criou o Sol no quarto dia, ele calculou que tivesse sido o 28 de março. Porquê? Porque o profeta Malaquias afirma no capítulo 4, versículo 2 do seu livro, que o Messias é o Sol da Justiça. E, portanto, este autor, no século III da nossa era, terá raciocinado que se Cristo é o Sol da Justiça e Deus criou o Sol no quarto dia, Jesus nasceu a 28 de março. Outras fontes, datando ainda dos três primeiros séculos, situaram o nascimento de Jesus na primavera, embora não houvesse nenhum consenso entre os diferentes autores. Vou-vos dar as pistas que eu encontrei. Há quem colocasse o nascimento de Jesus a 2 ou a 19 de abril e há quem a colocasse a 20 de maio. A escolha da primavera prendia-se com a ideia que o início do mundo se situava nesta estação do ano. Houve também casos raros em que a data do nascimento de Jesus foi colocada no inverno. Nesses casos, a concepção de Jesus teria acontecido na primavera, no equinócio da primavera, portanto, a 25 de março, e o nascimento no inverno.
9 meses depois.
Exatamente. Portanto, Júlio o Africano, na sua cronologia datada do ano 221 da nossa era, situa justamente o nascimento de Jesus a 25 de dezembro. No entanto, e é bom frisarmos isto, até ao século IV da nossa era, os cristãos não davam grande importância a esses cálculos, uma vez que a Igreja não atribuía uma importância muito significativa à data em que Jesus teria nascido.
Uhum. Falando dessa data, qual foi então a primeira data que os cristãos começaram a celebrar como dia do nascimento de Jesus?
Foram os cristãos do Oriente que começaram a refletir sobre o mistério da manifestação de Jesus no nosso mundo. Mas as opiniões sobre como é que esta manifestação teria acontecido deram origem a opiniões hereges, portanto, que não se coadunavam com o relato bíblico. Uns admitiam que somente no momento do batismo é que o Cristo divino se teria manifestado na pessoa de Jesus. Outros sustentavam que Jesus tinha vindo ao mundo em carne desde o momento em que nasceu. E, portanto, Clemente de Alexandria diz-nos que havia em Alexandria, no segundo século, portanto, estamos a falar do segundo século da nossa era, um certo Basílides gnóstico, portanto, seguindo uma determinada filosofia, que era a filosofia gnóstica, que, com os seus seguidores, este Basílides, festejava no dia 6 ou no dia 10 de janeiro a manifestação de Jesus sobre a Terra no momento do seu batismo. É bom relembrar que a palavra manifestação no grego diz-se epifaneia. E, portanto, esta festa de manifestação de Jesus em carne no momento do batismo chamava-se Epifânia. E no início do mês de janeiro, portanto, estes discípulos de Basílides festejavam a manifestação de Cristo no mundo terrestre. Acontece que esta data, 6 de janeiro, já existia como festividade pagã. Na verdade, os pagãos faziam uma festa a 6 de janeiro em honra de Dionísio, festa que era relacionada com o prolongamento dos dias. Também nesta data festejava-se em Alexandria o nascimento de Éon, nascido da Virgem Coré, e que era também um dia dedicado a Osíris. Portanto, tudo isto divindades pagãs. Acreditava-se que na noite de 6 de janeiro as águas do Nilo recebiam um poder milagroso, daí que os discípulos de Basílides tenham escolhido esta data para festejar o batismo de Cristo, para poderem proclamar aos pagãos que o ser divino verdadeiramente manifestado sobre a terra é o Cristo, que entrou nas águas do Rio Jordão e, ao entrar nas águas do Rio Jordão, se manifestou ao nosso mundo. No seguimento das controvérsias cristológicas que abalaram o início do século IV acerca da divindade de Cristo, sentiu-se a necessidade de considerar realmente a data do nascimento de Jesus como sendo a da sua manifestação, portanto, a da sua epifania. O que a história constatou depois foi que, na primeira metade do século IV, a Igreja do Oriente comemorava, no dia 6 de janeiro, a festa da Epifania, que reunia duas realidades, o nascimento de Jesus e o seu batismo. E, portanto, a festa dividia-se em duas partes. A noite do 5 para o 6 de janeiro era consagrada ao nascimento de Jesus e a do 6 de janeiro era consagrado ao batismo. Da Síria vem-nos o testemunho datado do século IV por Efrem, um pai da Igreja, que chamava esta festa a mais sublime de todas as festas cristãs e que diz que nesse dia cada casa estava ornamentada de coroas e que havia uma grande alegria entre os cristãos. E este Efrem menciona ainda que no dia 5 se celebrava o nascimento de Jesus, a adoração dos pastores, o aparecimento da estrela e que no dia 6 se festejava a adoração dos magos e o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Portanto, resumindo acerca desta festa da Epifania, comemora-se no 6 de janeiro, é uma adaptação dos cristãos do Oriente a uma festa pagã que era feita a Dionísio e a Osíris, e que esta festa cristã comemorava duas realidades, a do nascimento e, simultaneamente, a do batismo de Jesus como sendo a manifestação de Cristo sobre a Terra.
Então, e como é que nós chegamos à data do 25 de dezembro?
Portanto, agora no 25 de dezembro já sabemos que não somos cristãos do Oriente, portanto, percebemos que são os cristãos do Ocidente. Embora também não houvesse um acordo certo sobre o 25 de dezembro, pensa-se que a data do 25 de dezembro terá começado a ser celebrada pelos cristãos do Ocidente entre o ano 325 e o ano 354 da nossa era, portanto, 325 e 354, uma vez que há documentos que atestam a existência desta festa de 25 de dezembro já desde o ano 336. Portanto, estamos em pleno século IV, sob o imperador Constantino o Grande. Os especialistas acreditam que há dois elementos que podem ter tido um papel determinante para, no Ocidente, os cristãos mudarem a data do 6 de janeiro para o 25 de dezembro. Um desses elementos terá sido o Concílio de Niceia, em 325, onde a Igreja condenou a doutrina de que Jesus, no momento do seu nascimento, não teria sido feito homem. E esta condenação, portanto, afastava todas as interpretações contrárias, incluindo a que, como nós vimos, sustentava que Jesus se manifestou ao mundo apenas no momento do seu batismo e que foi a que esteve na origem da festa da Epifania. Portanto, ao escolher-se outra data, surge a data do 25 de dezembro. Porém, tal como tinha acontecido para a festa do 6 de janeiro, a do 25 de dezembro também estava associada a uma festa pagã. Nós sabemos que a festa pagã do Dies Natalis Solis Invictis, portanto, o dia do nascimento do Sol Invencível, era celebrada nesse dia, 25 de dezembro. Ainda antes da introdução do culto ao deus Mitra, os imperadores romanos tinham construído templos ao Sol Invencível. No século III da nossa era, havia jogos e festas celebradas no dia 25 de dezembro em honra do deus Sol. No culto do deus Mitra, que era realizado em favor dos soldados romanos, a adoração do Sol Invencível teve formas muito concretas e era uma séria concorrente do culto cristão, isto no século III. Daí que a Igreja de Roma, no momento em que Constantino o Grande aparentemente se converteu, tenha feito grandes esforços para opor a este culto pagão do 25 de dezembro a natureza da sua própria festa da luz, ou seja, a festa do nascimento de Jesus, que era saudado como a luz das nações, fazendo-se alusão à mesma profecia de Malaquias 4.2 que os cristãos do Oriente já faziam para introduzir a sua festa do 6 de janeiro. E Malaquias 4.2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ambrósio de Milão confrontava a festa pagã e a festa cristã, afirmando que Cristo é o nosso novo sol, isto no século IV. E Santo Agostinho também faz alusão à festa pagã do 25 de dezembro, ao dizer aos cristãos para não adorarem o sol nesse dia, tal como os pagãos, mas sim aquele que o criou. Da mesma maneira, o Papa Leão Grande criticava a fé errada daqueles que no Natal festejavam o nascimento do sol em lugar do nascimento de Cristo. Portanto, é o Imperador Constantino que, ao envidar os seus esforços para reunir o culto solar e o culto cristão, vai fazer com que, primeiramente, o dia de domingo, que era o dia consagrado ao sol e que também era tido pelos cristãos de Roma como dia do Senhor, fosse declarado dia de descanso do dominico semanal oficial. Portanto, e ele fez isso no ano 321. e depois tornar esse domingo o dia de descanso oficial, Constantino continua a exercer a sua influência para que o dia 25 de dezembro se tornasse o dia da comemoração do nascimento de Jesus. Ora, Roma procura impor esta data de 25 de dezembro às igrejas do Oriente, mas encontrou uma forte resistência porque elas já estavam habituadas a celebrar o 6 de janeiro. E nós temos documentos dessa tentativa de imposição. Por exemplo, no ano 386, já no final do século IV, um dos pais da igreja, João Crisóstomo, no dia 20 de dezembro, exorta os fiéis a comparecerem 5 dias mais tarde para celebrar o nascimento de Jesus. Numa zona geográfica do globo onde o nascimento era celebrado a 6 de janeiro. Em Constantinopla, a festa do 25 de dezembro foi introduzida desde o ano 379 da nossa era por Gregório de Nazianzo. O Egito vai resistir até o ano 431 e, apesar dos esforços de Jerónimo para fazer valer a data do 25 de dezembro em Terra Santa, não consegue convencer os cristãos a mudar do 6 de janeiro para o 25 de dezembro. Portanto, embora nos 3 primeiros séculos os cristãos não tenham dado importância a uma data para o nascimento de Jesus, as duas datas escolhidas, 6 de janeiro e 25 de dezembro, vêm de contextos de festas pagãs e foram usadas, quer no contexto oriental, quer no contexto ocidental, para se oporem aos cultos pagãos.
Uhum.
Resta-nos uma pergunta fundamental.
É isso. Repara, se disseste que estas duas festas, o 25 e o 6, estão relacionadas com cultos pagãos, será que, biblicamente falando, nós temos alguma base para identificar essa data?
Ora, nós já fizemos referência que no Lucas diz que os pastores estavam nos campos quando os anjos apareceram a comunicar o nascimento de Jesus. Como nós vimos, eles estão nos campos desde março, abril, até ao mês de novembro. E à partida, portanto, as datas de 25 de dezembro e 6 de janeiro estariam excluídas. Um outro dado interessante que nós temos, e para o qual vários estudiosos têm chamado a atenção, é o anúncio do anjo a Zacarias do nascimento de João Batista. Ora, também aqui os especialistas não são consensuais quanto aos meses em que João Batista teria sido concebido e, consequentemente, ao momento em que Jesus teria nascido, porque nós sabemos que João Batista é 6 meses mais novo, João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus.
Sim, nasceu antes de Jesus.
Eu vou falar brevemente de uma dessas perspectivas, ou seja, segundo essa perspectiva, João pode ter sido concebido por Zacarias após o regresso deste do serviço que ele prestou no templo. Como nós sabemos, Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. É Lucas que nos diz isso no capítulo 1 do seu Evangelho, entre os versículos 5 e 10. A ordem de Abias era uma das 24 classes de levitas escalados para oficiar no templo 2 vezes por ano. Lucas, no capítulo 1 e no versículo 8, esclarece que Zacarias teve a visão do anjo quando estava de serviço no templo, segundo a sua ordem. Se nós usarmos o calendário sacerdotal do ano 5 a.C., Zacarias poderia ter estado no templo entre os dias 24 de junho e 1 de julho, se ele tivesse sido na primeira vez. Ou poderia ter estado no templo entre os dias 23 e 30 de dezembro, se tivesse sido na segunda vez que a sua ordem foi prestar esse ministério no templo. Se Zacarias tivesse regressado a casa no primeiro período, ou seja, entre 24 de junho e 1 de julho, João Batista teria sido concebido em julho, teria nascido em abril, e Jesus, como era 6 meses mais novo, teria nascido entre setembro e outubro. Mas se Zacarias só estivesse de serviço da segunda vez em que a sua classe foi escalada, ou seja, entre os dias 23 e 30 de dezembro, João Batista teria sido concebido em janeiro, teria nascido em outubro, e Jesus teria nascido 6 meses mais tarde, entre março e abril. Mas isto são cálculos feitos a posteriori. E não há qualquer certeza que os acontecimentos tenham sido assim. O que é certo é que os evangelhos não nos dão nenhuma data concreta para o nascimento de Jesus. E agora o que os ouvintes poderiam dizer-me é, então porquê é que os cristãos celebram a data de 25 de dezembro se sabem que biblicamente não é a data concreta? Eu dou-vos a minha perspectiva pessoal, consciente que ela não é regra para ninguém. Jesus nasceu. E esse nascimento teve um impacto decisivo na história da humanidade. Se pelo menos uma vez por ano nós nos lembrarmos durante um dia que que ele nasceu e compreendermos que ele veio realizar a salvação da humanidade, podemos, nesse dia, agradecer a Deus por esse dom precioso e agir para com aqueles que estão à nossa volta da mesma maneira que Jesus fez quando encarnou, esvaziando-nos a nós próprios e procurando ir ao encontro do outro nas suas necessidades. É por isso que, embora eu sabendo que Jesus não nasceu a 25 de dezembro, eu dou graças a Deus pelo seu nascimento e troco presentes com a minha família, com os meus amigos, porque alguma vez no ano eu poderia fazer isso e desta maneira associo-me não a uma data que eu sei que não é concreta, mas a um acontecimento.
Uhum.
O acontecimento do nascimento de Jesus. Isso pelo menos todo mundo, pelo menos uma vez no ano, pudesse desfrutar da paz que Jesus Cristo anunciou ter vindo deixar na Terra, nós já seríamos extremamente felizes.
Uhum. Muito bem, fica a deixa e eu penso que terminaste da melhor maneira, Arthur. Nós agradecemos por mais este esclarecimento e acreditando que os nossos ouvintes ficaram com certeza com mais conhecimento sobre este acontecimento que na realidade é que é o mais importante, não é? Claro. Obrigado, Arthur, mais uma vez. Vamos continuar este ano. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Gostaria de desejar uma boa semana para ti, está bem?
Uma boa semana também e um bom ano para todos.
Ok. Também desejamos um bom ano aos ouvintes, uma boa semana e que Deus vos abençoe. Não esquecendo que pode sempre participar connosco, não se esqueça, mande-nos as suas questões para o nosso e-mail ou para o nosso número de telefone. Um abraço e até para a semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.